Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a Vida de um Notívago Comum. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, sem muitas ideias para gravar. Mas eu sei que eu preciso gravar, eu tô com, inclusive, saudade de gravar. Então vamos gravar qualquer coisa, né? Afinal, o importante é aparecer, falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? E se eu não apareço, não dá nem pra falar de mim. A não ser em papos como... Ah, você lembra aquele carinha daquele podcast com nome esquisito? Qual cara? O Antílope? É, esse mesmo! Aí pronto, aí já era, né? Minha lembrança vai ser como o Antílope comum e não o Notívago comum. Isso não é algo que eu quero. Aliás, eu percebi que eu tô gravando no lugar errado, vou trocar pro outro aqui. Pera aí. Bom, então voltei. Agora sim, eu tô gravando aqui no lugar certo. Sim, antes eu tava gravando no celular, porque era o que eu tinha na hora, e eu percebi que eu não gravo mais no celular, né? Agora eu tenho um microfone pra gravar. Então, bom, vim aqui pro microfone. E hoje, então, como eu disse, vai ser um episódio mais livre, episódio um pouquinho mais doido. E vamos ver pra onde que vai, né? Talvez eu leia alguma página aleatória do Wikipédia, talvez eu traga algum conto que eu escrevi há muito tempo, vamos ver. Mas antes eu acho que eu preciso fazer um disclaimer, né? Ou não? Não preciso fazer disclaimer, não. Disclaimer é coisa que você faz no final do episódio, então é isso, sem disclaimer, e aguardem o disclaimer no final do episódio. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. A palavra até perdeu sentido agora. Esvaziou de sentido. Enfim, vamos começar o programa logo? Olá! Meu nome é Pedro, essa aqui é a Vida de um Notívago Comum. Há muito tempo atrás, eu já estava lá. E por muito tempo, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu não conseguia interagir com ninguém. Era como se eu simplesmente não existisse. Por mais que eu fizesse meus esforços e tentasse puxar conversa ou fazer algum gesto que mostrasse que eu estava ali, ninguém conseguia me ver. Ninguém me via, ninguém conversava comigo, ninguém me respondia, ninguém parecia notar que eu estava ali. E assim eu fiquei por muito tempo, esperando na escuridão, sempre tentando interagir com as pessoas, sempre tentando mostrar que eu estava ali, sempre tentando mostrar que eu existia. E por muito tempo eu permaneci na escuridão. Afinal, ninguém parecia me notar, ninguém parecia me ver, ninguém respondia quando eu conversava, quando eu puxava uma conversa, ninguém olhava para mim. Passou-se tanto tempo que eu comecei a desistir. Eu fui ficando triste, aparentemente. Já havia passado tanto tempo que eu estava simplesmente cansado de conversar, simplesmente cansado de tentar mostrar que eu estava ali. Eu já estava simplesmente cansado. Até que um dia ela apareceu na minha frente e me perguntou, olhando bem nos meus olhos, o que foi uma grande surpresa para mim. Você está sozinho? E eu fiquei olhando, boquiaberto, para ela, pensando, não, ela não deve estar falando comigo, afinal de contas, ninguém nunca percebe que eu estou aqui, ninguém nunca me responde, ninguém nunca nem olha para mim. E como eu passei tanto tempo na escuridão, como eu passei tanto tempo sozinho, eu simplesmente fiquei olhando para ela, sem responder, assim como todos faziam comigo. Dessa vez eu também fiz, mas por estar acostumado, porque ninguém nunca me respondia. Mas ela continuava me olhando, e ela olhava diretamente nos meus olhos. Bom, talvez ela realmente esteja falando comigo. Será que eu devo responder? Enquanto eu pensava, enquanto eu continuava encarando ela, ela perguntou de novo: "Você está sozinho? Qual o seu problema? Por que você está me encarando e não responde nada?" Bom, então eu tive certeza de que ela realmente estava olhando para mim e que ela estava falando comigo. Pela primeira vez na minha vida inteira, eu que sempre tentei conversar, eu que sempre tentei interagir, eu que sempre estive aqui, mas ninguém me notava, alguém finalmente conversou comigo. Então eu senti uma, não sei explicar, uma espécie de gratidão, talvez, uma felicidade. Eu senti uma certa luz brotar em meu peito. Na verdade, eu não sei como se sente uma luz, afinal é uma luz. Mas foi o que eu senti. Então eu respondi meio incômodo, não vou negar, eu estava realmente muito incomodado. Respondi que sim, eu estava sozinho e que, bom, aquela era a primeira vez que alguém sequer falava comigo, que alguém sequer percebia que eu estava ali. Então ela riu e falou: "Bom, se você não quiser ficar sozinho mais, eu posso voltar para te visitar." E aí eu continuei boquiaberto olhando para ela, porque aquilo era algo inédito para mim. Nunca havia acontecido comigo. E eu estou aqui há muito tempo. Tanto tempo que eu não sei nem mais quanto tempo. Mas sei que é o bastante para me deixar mudo, para me deixar simplesmente inerte. Então eu respondi: "É sério? Você voltaria para me visitar? Você voltaria para me ver de novo? Você conversaria de novo comigo?" E ela sorriu, virou de costas e acenou. Não sei por que ela virou de costas, mas ela se virou e acenou para mim e disse: "Sim, eu vou voltar. Pode esperar por mim aqui. Mas, na verdade, o que eu preciso é do seu nome." E eu pensei: "Meu nome? Por que ela precisa do meu nome? Ninguém nunca me perguntou o meu nome. Na verdade, eu não sei nem se eu tenho nome. Eu tenho um nome?" Então eu respondi: "Ah, não, eu não tenho nome. Pode me chamar do que quiser." Mas enquanto eu respondia isso, ela já estava longe, andando. E eu continuei ali. E fiquei esperando por um bom tempo. Todo dia ansiava pela volta dela. Todos os dias, enquanto eu simplesmente existia, enquanto eu vivia, enquanto eu via as pessoas passarem por mim sem me notar, sem interagir, todos esses dias eu fiquei esperando a volta dela. Afinal, ela disse que voltaria, disse que viria me visitar, disse que conversaria de novo comigo. Então eu esperei, e esperei, e esperei. Vi o sol nascer e se pôr muitas vezes. Vi as folhas caindo. Vi o chão brotando. Vi as cigarras finalmente nascendo. E vi a neve caindo. Esse ciclo se repetiu por muitas vezes. E eu continuava ali a esperar. E esperar. E esperar. Afinal, ela tinha me dado esperança. Ela tinha me dado uma promessa. E eu esperei, e esperei mais. E a cada dia que eu fui esperando, minha esperança foi finalmente morrendo. E no lugar dessa esperança, começou a nascer uma raiva, simplesmente porque ela tinha me dado esperança e não tinha cumprido sua própria promessa. Então, são assim que os humanos são? Porque eu queria tanto interagir com eles, ainda bem que eu não conheci mais ninguém. Se todos forem como ela, ninguém vale a pena. Se todos forem como ela, é realmente melhor que eu esteja sozinho. Se todos forem como ela, ainda bem que eu não conheci mais ninguém. Mas que raiva, por quê? Por que ela me deu esperança? Ela não devia ter me dado esperança. Bom, parece que meu tempo acabou. Eu que nunca conversei com ninguém além dela. Eu que nunca fui notado por ninguém além dela. Eu que nunca consegui interagir com ninguém além dela. Eu já vi o sol nascer e se pôr várias vezes. Eu já vi o chão brotar. Eu já vi as folhas caírem. E eu já vi a neve cair. Já vi a neve se amontoar tanto que o horizonte inteiro ficou branco. Mas ela poderia ter voltado, né? Ela poderia pelo menos ter me dado um nome. Na verdade, ela pegou meu nome. Espera, eu tenho um nome. Eu sempre tive um nome. E ela pegou meu nome? Ela roubou meu nome? Ela pegou meu nome e não vai me devolver. Maldita seja. Natsumereiko! Natsume! Devolve o meu nome, Natsume! Devolve o meu nome, Natsume. Venha de novo, Natsume. Venha me visitar de novo, Natsume. 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 É você quem está me chamando? Então, pela segunda vez em muito tempo, em novamente muito tempo, eu percebi ele ali, olhando para mim, aparentemente com um amontoado de folhas na mão. Talvez aquilo seja um livro? Não sei. Mas ele olhava diretamente para mim, assim como aquela pessoa há muito tempo. Natsumereiko. Espera. É ela? É você, Natsume? Natsumereiko? Não, na verdade eu sou neto dela. Ela já faleceu há muito tempo. E eu vim devolver o seu nome por ela. Receba o seu nome de volta, Subaru. Então, novamente, eu fui preenchido por aquele sentimento de gratidão, aquele calor que vem de dentro. Agradeci ao jovem neto da Natsumereiko e, finalmente, minhas folhas caíram para sempre. Na verdade, eu não queria ter guardado rancor. Eu não queria ter ficado com raiva. Eu só queria alguém para conversar. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu só queria que ela tivesse voltado. Então ele sorriu para mim e agradeceu por eu pensar em sua avó. Então eu também o agradeci por ter respondido o meu chamado, que eu nem sabia que estava fazendo. Agradeci por devolver meu nome. E pela primeira vez em muito tempo, eu percebo que na verdade eu não estava sozinho. Natsumereiko realmente nunca mais voltou, mas bem à minha frente sempre foi um ponto de encontro para os jovens, para famílias, para animais também, não só humanos. E eu finalmente percebi que aos meus pés também brotavam meus descendentes. Sim, ao longo de vários anos eu brotei e perdi minhas folhas, e brotei novamente, e novamente perdi minhas folhas, assim, por muito tempo. E nesse tempo inteiro, eu espalhei sementes, sementes que agora, finalmente, brotaram. Realmente, muito obrigado, Natsume Reiko. E você, neto da Natsume Reiko. Qual é o seu nome?
Takashi.
Muito obrigado, Takashi. Bom, então essa foi a história de hoje, aqui no Notívo. Na verdade, essa é uma... Eu acho que é uma fanfic, eu vou chamar de fanfic mesmo, porque... Bom, é baseado em uma obra original, que não é minha. E eu fiz essa história no universo. O bom é que o universo desse anime, desse mangá, que é Natsume Yūjincho, ou Natsume's Book of Friends... ou em português mesmo, que é o livro de amigos de Natsume, do Natsume, da Natsume, tanto faz. O bom desse universo é que ele é infinito, assim, ele é, tem infinitas possibilidades. É basicamente isso, é uma pessoa há muito tempo atrás que tinha certos poderes espirituais e ela simplesmente saía por aí caçando yokais, tipo assim, pegando o nome deles. Às vezes ela... chamava pra um duelo, tipo na mão mesmo, ela saía na porrada com os yokais. Às vezes era qualquer outra coisa, mas ela no final pegava o nome desses yokais, guardava num livro, e tipo assim, esse livro ele meio que tem o poder de, sempre que você chamar aquele nome, o yokai atrelado a esse nome tem que vir ao seu resgate, tem que vir te ajudar de alguma forma. Basicamente você chama, você realmente chama o yokai. E ela fazia muito isso, ela saía por aí, pegava o yokai pra Cristo, pegava o nome dele e ia embora, sumia, nunca mais voltava. E aí agora o anime, o mangá também, ele segue a história do neto dela, que é o Natsume Takashi, que tá tentando meio que consertar as cagadas da avó. E tipo assim, ele sai por aí devolvendo os nomes. Às vezes os yokais vão atrás dele achando que por ele... Tipo assim, ele ter meio que o mesmo poder da avó, ser fisicamente parecido com a avó quando ela era nova, eles vão atrás achando que é a Natsume Reiko, mas não é, é o Takashi, né, é o neto dela. E aí ele devolve os nomes, às vezes ele vai atrás do yokai pra devolver, às vezes os yokais vão atrás dele pra pegar o nome de volta. E aí eu fiz essa pequena história aqui baseada nisso. Tipo assim, é mais uma das várias cagadas que a Reiko fez. Pegou o nome de uma árvore, que por acaso era um yokai. Era tipo assim, uma árvore possuída, ou uma árvore que simplesmente ganhou algum tipo de consciência do tipo yokai, né? Ela foi lá, viu a árvore, viu que ela tinha uma vida diferente, uma vida consciente, né? Pegou o nome e nunca mais voltou, porque ela fazia muito isso, muito. E aí um belo dia o próprio Takashi ouviu o rancor da árvore e foi lá devolver o nome. Ainda pediu desculpa, né? Porque essa é bem a natureza do Takashi também. Ele faz isso o anime inteiro. E bom, é um dos meus animes preferidos até hoje. E ele é muito leve. Ele é muito leve. Ele é muito, muito bonitinho. Muito tranquilo de assistir mesmo. Então, bom, se alguém se interessar, se alguém que achou que a história é legal, por favor, vai lá conferir o original, que é... Igual eu falei, é Natsume Yūjincho, que é muito bom, muito legal. Se não me engano, ele é até meio shoujo. Ele é bem, bem delicado. Bem delicado. É tão delicado que é, tipo assim, é lindo. Nossa, é foda. É um anime muito, muito maneiro, muito maneiro. Quem puder conferir, quem se interessar, mete bronca. E bom, eu falei que ia ser um episódio meio maluco, né? Mas acabou que nem foi. Apesar de eu ter feito essa história agora, eu fui... Enquanto eu gravava, eu fui criando a história. Depois, claro, eu só editei, né, pra parecer que era mais rápido, mas eu demorei, assim, 20 minutos pra ir criando a história mesmo. Não foi tão maluco quanto eu pensei que ia ser, né? Tipo, lá no início, a minha ideia inicial era fazer mais um episódio igual ao que eu fiz. Não lembro em qual episódio, mas é o que eu falo de burnout. Que eu meio que interpreto um eu que tá maluco, que tá falando qualquer coisa que vem à cabeça, enfim. A minha ideia inicial era essa, só que aí eu comecei a pensar mesmo no anime, porque eu tô vendo ele novamente. E eu, sei lá, fui criando a história. Mas bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. E lembre-se, se você tiver poderes espirituais, não saia por aí pegando o nome dos yokais, é sacanagem.